Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 26 de setembro de 2022. Vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o 26º Domingo do Tempo Comum. No Evangelho, Jesus nos ensinava que devemos ajudar quem está à nossa porta e passa necessidade. A história do rico que dá muitas festas e não olha para o pobre Lázaro é uma lição para nós. Quantas vezes também não deixamos as pessoas que necessitam perto de nós, sem nenhum tipo de ajuda, quando nós realmente as poderíamos ajudar? Vamos meditar sobre o que podemos fazer diante da necessidade dos outros com os recursos que nós temos. Particularmente, falarei um pouco sobre o sentido caritativo do jejum. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em dois grandes momentos. No primeiro momento, vou meditar sobre o texto bíblico do rico e do pobre Lázaro. E no segundo momento, vou falar um pouco sobre a questão do jejum e sobre como a nossa relação com a comida afeta diretamente a nossa relação com os nossos irmãos e irmãs. Primeiro ponto, então, a questão do rico e de Lázaro. O rico teve duas atitudes que mostraram a dureza do seu coração, uma durante a sua vida e uma após a sua morte. Durante a sua vida, diz o texto bíblico, que ele dava festas todos os dias, se vestia com belas roupas e se divertia com seus amigos, enquanto na sua porta havia um pobre chamado Lázaro, que queria comer os restos que caíam da mesa, as migalhas da mesa, e era todo cheio de feridas e só tinha os cachorros para trazer-lhe alívio, pois os cachorros lambiam as suas feridas, diz o texto. Uma imagem forte. Alguém que não tem ninguém por si, que não tem realmente nenhum recurso para poder se socorrer. O primeiro sinal da dureza do coração daquele rico é que ele abandonou Lázaro. Ele não deu nenhuma ajuda quando ele tinha muito recurso. Na verdade, ele não foi o próximo de Lázaro. Lembramos, né, daquela passagem do Bom Samaritano, em que o próximo não é só quem está perto, e o próximo não é quando alguém está ali, mas é quando eu me aproximo daquele alguém. É ser próximo, na verdade, é mais fazer-se próximo do que perceber que alguém está por perto. O rico tinha alguém perto dele, mas não se fez próximo do Lázaro. E o Lázaro contava apenas com os cachorros para lhe trazer algum alívio, mas podia ter contado com a ajuda daquele rico cheio de recursos, que inclusive dava festas todos os dias. Dureza do coração. O segundo sinal da dureza do coração foi após a morte, porque o texto bíblico diz que lá no inferno, do lugar dos tormentos e da chama, o rico, vendo Abraão no céu, e do lado de Abraão, o Lázaro, disse assim para Abraão: Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e vir refrescar a minha língua, pois eu não suporto estas chamas. Ou seja, até depois da morte, o rico ainda estava com o espírito do patrão, do anfitrião de festa, e queria que o pobre Lázaro fosse o empregado dele, o garçom que levaria água para que ele se refrescasse no inferno. Abraão dá uma dura no rico e diz: é impossível, há um abismo entre nós. Não seria possível que Lázaro descesse até você. E não bastasse isso, então o rico fala: manda pelo menos que Lázaro avise os meus irmãos para que eles não façam como eu e não venham parar aqui. De novo, o rico quer fazer de Lázaro um empregado, e dessa vez pensando nos seus irmãos de sangue. Dá uma impressão de que o rico agora ficou sensível aos outros, Mas na verdade ele está apenas pensando na sua turma. Ele não está pensando em todas as pessoas. Ele está pensando só nos seus irmãos de sangue. Lhes manda que ele vá à casa do meu pai para avisar os meus irmãos e que os meus irmãos não venham para cá. Então, de novo, um fechamento, um pensar só em si, um pensar só nos seus e não pensar em mais ninguém. Ele queria ajudar os de sangue, mas não ajudava quem não era de sangue, como por exemplo Lázaro. Só que nas coisas de Deus, na lógica de Deus, não são só os nossos parentes que são nossos próximos e nossos irmãos, mas todas as pessoas do mundo, mesmo as que a gente não conhece, são nossos irmãos na fé, são filhos de Deus. E nós, pelo nosso batismo, somos chamados a tratar a todos como irmãos. É que a gente não leva a sério a nossa espiritualidade batismal, infelizmente. Bem, ao olhar para isso, então, vemos um rico que passou a vida vivendo para si, vivendo para comer nas suas festas e sem nunca olhar para os irmãos. E aqui eu entro no segundo ponto da minha reflexão, que é o que nós podemos fazer pelos outros? Bem, eu daria uma dica, dizendo que quando a gente muda a nossa relação com a comida, a gente começa também a mudar a nossa relação com os irmãos. E eu vou dar o exemplo aqui do jejum. Geralmente nós praticamos o jejum no período da quaresma. E muita gente entende o jejum como um deixar de consumir alguma coisa. Pode ser uma bebida, pode ser uma comida, efetivamente. Só que a maioria das pessoas que praticam o jejum, elas praticam assim, elas tiram aquela comida, vamos dar um exemplo aqui, doce, ou então a mistura das refeições, do almoço e do jantar, a carne, ou refrigerante, e assim vai. Daí a pergunta é: o que que a pessoa faz com aquela mistura que ela não comeu? Ou com o dinheiro do refrigerante que ela não comprou porque ela não iria beber o refrigerante? Aí está a grande questão. A grande maioria das pessoas não pratica o jejum completo. Porque o jejum completo não é deixar de comer e fazer apenas um exercício de disciplina alimentar e mostrar para Deus que a gente deu conta de não comer alguma coisa. Isso é a primeira parte. É fazer um sacrifício por amor a Deus e para a purificação do nosso coração, é claro. Mas o jejum se completa na caridade. E aí vem: se eu não como, não vou comer durante a quaresma a mistura do almoço e do jantar, o que que eu vou fazer com essa mistura? Eu vou dar ela para uma pessoa que não tem o que comer, para uma pessoa pobre. Se eu não vou gastar dinheiro com refrigerante, então o valor que eu gastaria com refrigerantes, eu vou comprar algo equivalente. Daí, nesse caso, eu posso comprar arroz, feijão, algo assim que seja realmente necessário e útil e importante para a subsistência de alguém. E eu vou dar também para os carentes. O jejum, ele só se completa nessa caridade. E tudo que eu deixo de comer, eu devo passar para os outros. Tudo que eu não faço para mim, alguém deve receber. Esse é o sentido espiritual do jejum. O sentido espiritual que se coroa na caridade. Do contrário, meus irmãos, a grande maioria de nós não faz jejum, a gente faz dieta. A gente se aproveita de Deus para a gente fazer um exercício de disciplina pessoal. A gente quer fazer crossfit até na alma. Só que na alma, o exercício de fortaleza sozinho, sem praticar o bem para o próximo, ele é insuficiente. É insuficiente. E aqui vale muito a pena lembrar que no cristianismo, sempre o bem dos outros deve ser considerado naquilo que nós fazemos. Sempre. No jejum, na oração, em tudo nós devemos pensar em fazer o bem para as pessoas. Senão, o nosso cristianismo é individualista, é fechado em si mesmo, é pobre. Eu diria mais, é um cristianismo sem Jesus. É uma fé sem Deus. Porque tudo que não vira amor ao próximo vira um individualismo mentiroso, uma religiosidade vaidosa e vazia. O jejum se completa na caridade. Há um texto muito bonito de um italiano chamado Carlo ou Carlos Carreto. Ele morou durante um bom tempo da sua vida no deserto, seguindo a espiritualidade dos irmãozinhos pobres de Nazaré, fundada por um francês chamado Charles de Foucault. No deserto, ele escreve as chamadas Cartas do Deserto. E em uma das cartas, chamada Purificação do Espírito, ele dá uma lição muito interessante a respeito da relação da comida com a vida espiritual. E ele vai dizer duas coisas. Eu vou ler um pedaço do texto e depois eu explicito as duas coisas. Vamos lá. Ele diz assim: se juntássemos o dinheiro gasto com os tratamentos para emagrecer ou para restituir a saúde aos órgãos arruinados pelo excesso de alimentação nos dois continentes ricos da Europa e da América, se obteriam meios suficientes para dar pão aos povos miseráveis da África e da Ásia. Isso demonstra que a voracidade é uma propriedade do homem, inclusive do homem espiritual e do homem culto, do homem requintado e frequentemente do homem religioso. Jesus nos diria a tal respeito: não fostes fiéis nas coisas pequenas, quem vos confiará as grandes? Se temos demonstrado tanta gula na mesa do corpo, quem sabe quanto teríamos centuplicado esta gula à mesa dos bens espirituais se houvesse o gosto que nos estimulasse? É inútil repeti-lo. Somos enfermos, desequilibrados, sensuais, maus. E somos todos assim. Está bem claro. Foi Jesus quem afirmou, Mateus 7,11: vós sois todos maus. Eis o que somos, tanto nas pequenas e grandes coisas, a ponto de sermos acometidos de indigestão e deixarmos o próximo morrer de fome. E continuamos a sê-lo na oração e nas coisas espirituais. Mas para deter-nos, para impedir o nosso assalto ao céu, para evitar que sejamos acometidos de indigestão e que engordemos quanto ao espírito, Deus lançou mão de algo radical: a fé nua, a esperança sem recordação e a caridade sem afetações. O homem que, após os primeiros passos na vida espiritual, se atira à luta da oração e da união com Deus, fica maravilhado com a aridez do caminho. Veja, ele está falando aqui de duas coisas. Primeiramente, ele está dizendo que o homem espiritual, a pessoa de igreja, traduzindo, né? A pessoa de igreja, a pessoa de fé, ela é acometida por duas gulas. E a primeira gula é a gula da mesa material. Se nós pudéssemos, inclusive, transferir o dinheiro que a gente gasta cuidando com a nossa saúde, da nossa saúde, arruinada pelos nossos excessos, excesso de álcool, excesso de comida, de gula, isso poderia salvar muita gente pobre, é o que ele diz. Os nossos excessos nos matam e tiram a chance de a gente ajudar os outros. Se a gente fosse menos excessivo à mesa do corpo, nós teríamos mais recursos e condições de ajudar a mesa daqueles que nada têm. A nossa relação com a comida muda a nossa relação com nossos irmãos. Porque quando a gente é mais temperante, sempre sobra para a gente ajudar. E sempre dá vontade de ir ao encontro daqueles que menos têm. Agora, quando a gente é guloso e todos nós somos, em certa medida, nós queremos tudo para nós, guardamos para nós, queremos sempre mais para nós. E daí, nesse caso, a gente não gosta de partilhar, porque o guloso só pensa no seu ventre. Nesse sentido, mudar a relação, então, com a comida e se tornar mais temperante nos dá também uma porta aberta para a caridade, porque comendo menos, vamos partilhar mais. E uma segunda coisa que ele fala é da gula espiritual. Olha que forte essa imagem. Ele vai dizer: Deus não nos coloca um banquete espiritual, um banquete de graças, um banquete de bênçãos, porque a gente é guloso nas mesas materiais, tanto mais nas coisas do céu. Ele diz: nós assaltaríamos o céu com a nossa gula. O que Deus faz então? Deus faz o inverso. Deus tira as coisas da gente. Deus limpa o nosso prato. Deus nos dá pequenas graças para que a gente aprenda a viver de pouco, para que a gente se satisfaça com pouco, para que a gente seja temperante, inclusive na vida espiritual. E quando a gente vai se tornando temperante na vida espiritual e aprende a viver com o pouco de Deus, a gente começa também a fazer mais o bem para o outro. Porque o guloso espiritual vive para satisfazer o seu ventre com as coisas de Deus. Ele só mudou de mesa, mas ele continua sendo um pecador, um viciado, um homem baixo e vil. Agora, aquele que é temperante nas coisas de Deus, que acolhe os pequenos dons do Altíssimo, que se satisfaz com as migalhas que Deus deixa cair da mesa do céu, esses são capazes de ajudar mais os outros, porque se satisfazendo com pouco até de Deus, tudo lhes sobra, tudo lhes sobeja. Então eles têm condições de ajudar mais os demais. Que bonita esta imagem. Quando mudamos a nossa relação com a comida e com Deus, mudamos a nossa relação com os irmãos. E nós? Somos gulosos? Queremos assaltar todas as mesas? Queremos tudo para nós? Desse jeito, irmãos, nunca seremos cristãos por completo. Mesmo se fizermos jejuns, nosso jejum será pela metade, porque faremos coisas espirituais, mas ainda não saberemos amar. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de recomendar o seguinte exercício espiritual. Durante essa semana, pense assim: o que é que você pode, na hora de comer e de beber, deixar um pouco de lado? Que tipo de jejum você consegue fazer no almoço, no jantar, no café da tarde, no café da manhã? E aquilo que for sobrando, que você não for comer, não guarde. Leve com você. E na rua, no caminho para o trabalho, dê para alguém que está ali precisando. Ajude um vizinho que passa necessidade. Vá juntando num cofrinho o dinheiro que você não está gastando com chocolate ou com refrigerante, e no final da semana ou no final do mês, compre alguns produtos no supermercado e faça uma pequena cesta básica ou uma sacola com alguns produtos necessários e leve para uma família que passa necessidade. Vamos praticar o jejum? Não vamos esperar a quaresma, mas vamos fazer um jejum completo, um jejum que vira amor. Que a gente vença a nossa gula fazendo o sacrifício. Que a gente manifeste amor a Deus, porque faremos tudo isso por causa dele e por causa da palavra dele. E que as pessoas que estão ao nosso redor e passam necessidades se beneficiem dos nossos exercícios espirituais. Te desejo uma boa semana e até a semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!